não pratique o budismo se a sua intenção for essa. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otto, esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Muitas pessoas se interessam pelo budismo, começam no budismo, ou a grande maioria, né, é simpatizante do budismo, porque ouviu algum ensinamento, ouviu falar do Buda, ouviu falar de acalmar a mente, de ser uma pessoa mais zen, e talvez iniciou no budismo por isso. A real intenção do que o Buda ensinou não foi ser objetivamente uma pessoa mais tranquila, zen, né? Porque geralmente é por esse motivo que as pessoas começam a se interessar pelo budismo. Porém, não é realmente isso que o Buda propôs. Naturalmente, quando nós começamos no budismo, começamos a praticar meditação, acontece, como um efeito colateral bom, que a nossa mente se acalme. Porque a gente faz uma prática, por exemplo, de meditação, que nos ajuda realmente a acalmar a mente. E se você entrou no budismo, se você começou a se interessar pelo budismo, por esse motivo muitas pessoas tentam, vou praticar meditação budista porque eu quero reduzir minha ansiedade, porque eu quero ser uma pessoa mais calma, porque eu quero ser mais tranquilo, porque eu quero lidar melhor com as pessoas. Não tem problema você iniciar no budismo com essa motivação, porque geralmente nós começamos no budismo por uma motivação egoísta mesmo. Nós queremos algo para nós melhorarmos, para nós sermos uma pessoa melhor. E tá tudo bem começar assim. A grande maioria começa assim. Por exemplo, eu no início eu lembro que na verdade, o meu foi mais um interesse. E também algumas pessoas começam porque estão mal por algum motivo. E aí tentam achar um conforto, né, no budismo. Alguma coisa benéfica, alguma coisa que vai acalmar aquela situação específica que a pessoa está vivendo. Porém, quando a gente entra e a gente vai conhecendo um pouquinho mais dos ensinamentos, a gente percebe que não é bem assim no budismo. O budismo vai começar a falar sobre impermanência, ele vai falar que a natureza de todas as coisas é a mudança. Aí a pessoa começa, ai, caramba, vai mudar tudo então? As coisas vão mudar? O Buda vai começar a falar que a vida é dukkha, né? O que que significa? Que a vida é insatisfatória. Não que a vida é sofrimento, geralmente a tradução é essa, você vai pegar os livros em português. Mas o Buda vai falar que a vida é dukkha. Significa que a vida é insatisfatória, não há felicidade permanente. A gente fica perambulando por aí, procurando a felicidade em alguma coisa, em alguém, lá fora, mas essa felicidade, ela não é duradoura, não é permanente. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está. A vida é insatisfatória por isso. Aí o Buda vai falar várias outras coisas. Ele vai começar a tirar o teu tapete, ele vai começar a falar assim, olha, sabe esse eu que você acha que você é? Por exemplo, você acha que você é... O Buda não falou isso, né? Mas estou te dando um exemplo. Você acha que esse eu seu, no meu, me pegando como exemplo, você acha que esse Leonardo Otto aí existe, mas esse eu aí, ele não existe independente das outras coisas, das outras pessoas e do mundo. Ele é uma construção. Então ele não é sólido, ele não é individual. Você está um pouco iludido. Não é assim. E aí você começa a se questionar, poxa, esse eu ele não é separado dos outros, como assim? Aí o Buda vai falar de interdependência. Aí a gente começa a se questionar, a gente começa a ficar um pouco até com medo. Não, mas como assim? E aí o Buda vai explicar, e aí os ensinamentos vão falar sobre várias coisas. Vai começar a falar, você tem que, para você se aprofundar, você vai ter que praticar meditação com frequência, por um longo período. E aí as pessoas começam, mas não era bem isso, achei que era só ficar zen e tal. Não é isso. E aí começa a te exigir esforço, prática, porque se você não praticar, seus velhos hábitos vão voltar. Você pode até praticar meditação por um período e parar. Você vai melhorar naquele período, depois você vai cair nos seus velhos hábitos, porque a mente não treinada, ela tende a ir para todos os lugares, pular para lá e para cá, ficar acelerada. Então, olha como não é bem assim. Quando você vai se aprofundando, a coisa vai esquentando. E aí teu mestre vai, teu professor, teu mestre, alguém que estiver te orientando, um instrutor qualificado, autorizado, né? Vai começar, olha, ai, mas aquela pessoa é tão ruim, aquela pessoa fez isso para mim. Aí vai falar assim, então, mas nós entendemos. Mas essa pessoa que está te prejudicando é uma oportunidade para você praticar a paciência. Isso não significa que você vai permitir que alguém te agrida fisicamente, verbalmente, que alguém te maltrate, você vai ficar quieto. Você não pode permitir que as pessoas te maltratem, você se retire do local, você se afaste dessa pessoa, se o diálogo não for possível. Cada caso é um caso, né? A gente não pode pegar tudo e aplicar assim, ah, pratique a paciência, a pessoa está te agredindo fisicamente e você vai ficar lá, não, essa pessoa é meu mestre. E aí, porque dizem, né? Às vezes, nos ensinamentos, né, ou alguns professores falam, né? A pessoa que está te fazendo mal é seu mestre. No aspecto interno é, porque ela está te dando a oportunidade de praticar gentileza, bondade, compaixão. Porém, se aquilo que a pessoa estiver fazendo, você julgar que tá, por exemplo, a pessoa está te agredindo e pode te tirar a sua vida, você não vai ficar ali, ah, não, a paciência, a bondade, a compaixão. Não, você corre dali, foge, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência. Nós precisamos ser inteligentes. A gente não pode pegar um ensinamento e falar isso é aplicado exatamente a qualquer contexto. Mas, de toda forma, sim, você vai praticar paciência com alguém que está te prejudicando. Você vai praticar compaixão com aquela pessoa. Então, nós temos também que ter uma certa inteligência para saber, né, os momentos de cada coisa. Então, nós precisamos compreender. Se você entrou no budismo só para ficar zen, eu falo brincando zen porque é uma coisa bem popular, né, que as pessoas acham que quem pratica o budismo de forma geral é uma pessoa zen, isso significa uma pessoa calma. Zen, na verdade, significa meditação, né? De uma forma geral, a palavra, vamos dizer, a melhor tradução possível seria zen. E se você entrou no budismo por isso, saiba que essa não é a proposta do budismo. O budismo não ensina as pessoas a ficarem zen, calma, tranquilas. O budismo ensina, na verdade, nós desconstruirmos essa ilusão desse eu, entre outras ilusões, né? Mas a principal e a mais difícil que nós estamos dormindo é para o ego, para o eu, na verdade, né? A palavra seria melhor, o eu. Esse eu seu, que você acha que você é, quando você é, eu sou tal nome, isso aí é só uma construção de várias coisas. Várias coisas foram construindo esse eu. Esse eu não é separado, independente de qualquer outra coisa. Ele está conectado a tudo. Ah, Léo, mas como assim? Esse Leonardo Otto aqui, se eu for te contar a minha história, eu vou falar que eu fui filho, que eu sou pai, que eu sou artista de caligrafia tibetana, que eu pratiquei o budismo tibetano durante 9 anos. E aí depois entrei no Zen, que eu, olha só, esse eu, olha o tanto de coisas que foram sendo agregadas a esse eu. Pai, filho, artista, fundador do seu budismo, blá, 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 todas essas coisas. Ou seja, esse Leonardo Otto que você está ouvindo, ele não é independente dessas coisas, separado dessas coisas, porque é isso que a gente se sente, né? Eu sou Leonardo Otto, eu sou uma coisa, o resto são as outras coisas, mas não é assim. Esse eu, ele é construído, ele tem várias histórias, várias coisas que foram se agregando a ele, e esse eu não quer morrer. As pessoas que têm medo de morrer, na verdade, o que as pessoas têm medo que morra é essa identidade que ela construiu. Imagina uma pessoa, é um PhD de alguma coisa, é um PhD, é um pós-doc, fez um pós-doutorado na faculdade, teve um longo caminho, um super esforço para construir a sua identidade, e aí a pessoa pensa, poxa, quando estiver mais velho, de forma geral, né? Tem pessoas, eu já comentei isso, a gente acha que vai morrer velhinho, mas nem sempre. Mas de forma geral, ah, nossa, quando eu ficar mais velho, eu vou morrer. Mas o medo que a pessoa tem é de tudo isso que foi agregado ao eu dele. É isso que ele tem medo de morrer. Não é a pessoa em si. Não é? Nós não temos medo de nós morrermos, mas nós pensamos que nós somos esse eu. A gente acha que é isso, mas nós não somos esse eu. Ah, mas o que nós somos? Medita. Os mestres. Eu não sou mestre, não sou professor, não sou monge, sou um praticante leigo. Estou compartilhando aqui com você uma experiência. Porque eu caí nesse erro de achar que a meditação e tudo era para você ficar tranquilo, zen, calmo. E aí você começa a estudar e ler os mestres, você lê Dzongsa, 500 Rinpoche, você lê Jetsuma Tenzin Palmo, e principalmente os mestres do Zen, eles vão pegar seu tapetinho desse eu que você acha que você é, e vai fazer assim, ó, e você cai de bunda no chão, achando que esse eu era real, que era separado dos outros, que era individual, que era sólido, que era fixo, que nunca ia morrer. Aí eles começam, aí tu levanta de novo, não, isso não é assim não. Aí ele vai e puxa teu tapete de novo, tu cai de cara depois. Aí você começa, nossa, mas eu não sou esse eu aqui, o que eu realmente sou? Aí você começa a se aprofundar, você começa a meditar. Se você também entrou no budismo achando que você rapidamente ia se iluminar, se acalmar, ficar tranquilo também, não gostaria de te dar essa notícia, mas não é assim. Leva tempo, precisa de esforço. Não é igual fazer macarrão instantâneo, que você ferve água, coloca, 3 minutinhos você tira. Não é só fazer retiros de final de semana. Não é fazer um retiro por ano. Você precisa praticar todos os dias na sua casa. De alguma forma, estar em contato com os ensinamentos através de livros, através de palestras, no YouTube, através de ensinamentos na internet, de professores confiáveis, principalmente. Estar em contato diariamente, porque aí você vai se nutrindo disso, daqui a pouco você está praticando o que você nem percebeu, porque você está se nutrindo disso. E aí, quando a gente está nutrido de uma determinada coisa, de algo saudável, o que a gente vai expressar? Algo saudável. Então, se você entrou, começou no budismo, achando que ia ser rápido e fácil, não queria te dar essa notícia. Mas assim como o meu mestre, o Monge Gensho, ele faz essa analogia, eu gosto de usar quando eu vou compartilhar alguma coisa. Quando você vai aprender um instrumento, se você pratica 15 minutos uma vez por semana, você se desenvolve de uma forma. Se você pratica 1 hora por dia, você já se desenvolve de uma outra forma. Vamos dizer que essas duas opções eram sozinhos. Se você pratica 2 horas por dia com um professor, você se desenvolve de uma outra forma. Daqui a pouco você pode tocar numa orquestra. Se você não tem professor e pratica pouco, você vai ser um músico amador que vai tocar para você, vai fazer algumas coisas pequenas que não são como uma pessoa que está se aprofundando, tem um professor e vai tocar para um numa orquestra em algum lugar para milhares e milhares de pessoas. Então, no budismo não muda. Quando você vai praticar meditação, não muda. Se você se esforçar pouquinho, o seu desenvolvimento é pequeno. E está tudo bem. Se você quer desenvolver pouco, está tudo bem. Mas, se você quer se desenvolver mais profundamente, ser um solista de uma orquestra internacional, fazendo essa analogia, né, com a música, você vai precisar de um professor, você vai precisar se dedicar à sangha, você vai precisar se aprofundar, você vai precisar se dedicar mais tempo por dia à meditação, aos estudos budistas. Aqui eu estou falando do budismo, né? Vamos supor que você tem outra tradição, você segue aquilo que você achar melhor. Como aqui é um podcast que geralmente a gente fala de temas budistas, eu estou falando do budismo, né? E aí você vai precisar se aprofundar, senão você não vai conseguir se desenvolver espiritualmente. Você vai ficar dando voltas e não vai mudar realmente, não vai se transformar. Isso é muito difícil com que alguma coisa mude. Porque pode ser até que você mude um pouco, mas aí você demora tanto tempo para praticar de novo, se colocar em contato com esses ensinamentos, daqui a pouco você vai cair nos mesmos velhos hábitos. Não vai adiantar nada. Você vai perder o seu tempo, na verdade. Então, se você começou no budismo porque queria uma coisa rápida e instantânea, que é mudar a sua vida, porque as pessoas às vezes, não é por isso que eu entrei, mas você tem uma expectativa de que seja rápido. Nós temos essa expectativa, principalmente nesse mundo mais contemporâneo, né? A gente cada vez quer as coisas mais rápido. A gente, é difícil uma pessoa entrar, por exemplo, num post em algum lugar na internet, um artigo, e ler o artigo do início ao fim. Se pergunte quantas vezes você pegou um post, algum artigo de um tema que você gostava, e leu do início ao fim cada palavra, tranquilamente. Não, tu leu geralmente o título, leu os primeiros parágrafos e pronto. De forma geral, é assim. Isso mostra que a gente quer as coisas cada vez mais rápido. Então, se você começou no budismo querendo ficar zen, essa não é a proposta do budismo. E eu já expliquei o porquê. Se você entrou no budismo querendo algo rápido que vai transformar a sua vida em retiros de final de semana, me perdoe, mas não é isso. Ah, Léo, mas quem é você para falar isso? Eu pratico como praticante budista leigo, pratiquei no budismo tibetano 9 anos, depois entrei para o Zen, e eu já caí nessas. E aí você vai praticando, então há quase 10 anos eu pratico. Então, alguma experiência prática, não como um professor, não estou ensinando budismo aqui. Alguma experiência, alguma coisinha, eu posso te falar. Então, aspiro que esse podcast te ajude de alguma forma, abra um pouco a sua cabeça para esses pontos e que principalmente você pratique. Essa é a minha proposta. Eu falo tudo isso aqui para você começar a praticar. Um grande abraço. Até o próximo podcast, Iluminação Diária.